A articulação têmporo-mandibular faz a ligação, não é? Entre a mandíbula e o crânio. Agora, a disfunção têmporo-mandibular é um problema que ocorre justamente nesta região da boca. Atinge de 5 a 12% da população mundial. Então, tem uma incidência elevada, não é? E ocorre entre a segunda e terceira décadas de vida, principalmente nas mulheres. A proporção é de 2 para 1 em relação aos homens. Existem vários fatores que podem ocasionar esta disfunção. Vários, desde a genética até hábitos prejudiciais, traumas, desequilíbrio na oclusão dentária. E tem também fatores emocionais e psicossociais. Uma pesquisa realizada aqui na USP tem o objetivo de promover o alívio dos sintomas ocasionados pela disfunção, restabelecer funções na região e inclui até o momento 140 participantes e espera chegar a 200 participantes. E eu vou conversar com o responsável pelo estudo, pelo trabalho, por essa pesquisa, que é o Dr. Fernando Rodrigues de Carvalho, que é do Laboratório Especial de Laser em Odontologia da Faculdade de Odonto aqui da USP. Doutor Fernando, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane.
Esse problema já é bastante conhecido, tem crescido ultimamente os casos de disfunção. Qual o motivo principal desse tipo de problema? Antes da gente entrar propriamente na pesquisa, vamos dar uma geral sobre esse tipo de problema na população hoje, atualmente.
Então, a prevalência na população é muito grande, ela vem aumentando, talvez seja pelo estresse, seja por alguns hábitos que a gente não tinha anteriormente, hoje a gente tem. Os hábitos estão muito associados a isso. Todos os hábitos que envolvem a região bucal, como roer as unhas, a onicofagia, como morder o canto do lábio, morder as bochechas, línguas, lápis, qualquer um desses hábitos é um fator predisponente para esse tipo de problema, de disfunção. Uhum. E isso vem aumentando na sociedade moderna. A gente não sabe, a gente não tem estudos tão antigos que tinham uma prevalência anterior para a gente comparar, mas assim, no consultório, mesmo na USP, a gente vê que a procura está cada vez maior para esse tipo de tratamento, porque a incidência deve estar aumentando.
Agora, por que mais mulheres que homens, professor?
Aí a gente pode extrapolar um pouco e pensar nos fatores de estresse, né? Além dos fatores de estresse, a gente pode pensar em fatores hormonais. Não existe no momento nenhuma pesquisa que faça essa correlação absoluta, mas é uma hipótese ainda a ser estudada.
Agora, tem os problemas. Vamos falar um pouco sobre constituição genética e posição dos dentes, oclusão dentária, mordida. Tem todo esse problema que também tem que ser acompanhado desde cedo. Quais são os sinais de que esse tipo de causa pode levar a uma disfunção temporomandibular?
Inicialmente, a gente precisa pensar que é uma doença, é uma disfunção que é multifatorial. Então, não é um fator isolado que vai comprometer. Então, um exemplo claro disso, a gente vê pessoas que os dentes não estão perfeitamente posicionados e elas não têm o problema de disfunção. Mas, certamente, isso é um tijolo na constituição dessa disfunção, que associado com outros fatores pode levar a um quadro de dor, a um quadro de disfunção onde necessita realmente de tratamento.
Isso com relação... pode prosseguir, por favor.
Não, com relação aos problemas genéticos, então são os mais variados, né? A gente tem problema genético desde a constituição, do tamanho dos ossos, de formato dessa articulação, dessas duas estruturas que fazem articulação tanto da parte do crânio quanto da parte mandibular.
Compreendo. Agora, doutor Fernando, fato é que não acontece da noite para o dia, mas tem momentos de crise, né? Quem já passou por isso, eu já passei por isso lá atrás. Muita gente acho que passou, muita gente está nos ouvindo já teve esse problema né? Esse cansaço, essa dor, isso vai dando uma irritação. Tem épocas que você entra em crise mesmo, e aí demora para melhorar, aí você vai buscar um especialista nesse assunto. Tô com uma filha agora, adolescente, ano de vestibular, talvez seja isso. Entrou numa crise complicada, né?
Complicada.
E que às vezes nada melhora o aparelhinho, né, para separar a mordida. Então queria que o senhor falasse, quando o problema é encontrado, aí como é que faz para enfrentar esse problema? E aí a gente vai, então, usar algumas linhas de tratamento, justamente a pesquisa que trata da aplicação de laser, né?
Isso. Então, existem várias linhas. Existem aparelhos ortopédicos funcionais, existem aparelhos que separam a mordida, existem placas, existe uma gama muito grande. Por quê? Porque a causa é multifatorial, não existe uma receita específica que sirva para todos os casos. E aí, aonde entra o laser? Então, o laser, ele, com a sua atividade que a gente tem normalmente, que é um poder analgésico, anti-inflamatório e regenerativo, a gente faz a aplicação, principalmente nos casos agudos. A pessoa sente a melhora imediata. Uhum. Isso é sentido por todas as pessoas. O laser tem uma vantagem muito grande, que ele não é invasivo. Então, não é um tratamento que ele vai doer, que ele causa algum incômodo. Eu costumo falar que a pessoa, quando chega, ela chega com dor e ela sai muito melhor, na verdade. E sem um efeito adverso. Se a gente for comparar um tratamento medicamentoso para ATM e o tratamento com laser, com laser é muito mais satisfatório, não só porque ele é mais duradouro, mas é porque ele não tem os efeitos adversos.
Uhum. Agora, não é uma ou duas aplicações, tem que fazer uma sessão de aplicações. Tem gente que mesmo, né? Tem gente que não melhora com nada, nem com aplicação com laser, ou vai depender de muitas sessões para melhorar. Esses casos mais difíceis, o tratamento com laser tem que ser mais longo, a resposta para alguns casos não é tão rápida. O que que acontece? Que tem gente que nada melhora, nem medicamento, nem uso de aparelho à noite, nem laser, nem nada.
É, existem casos que são mais resistentes mesmo. A gente costuma fazer várias aplicações e associar um outro tipo de tratamento. Então, o laser não é um tratamento único, ele é um tratamento muito importante para tirar o paciente, na verdade. Alô?
Estou ouvindo, professor, pode prosseguir.
De um quadro mais agudo, mas ele necessita de um tratamento de base. Então, se ele tem algum outro problema relacionado, precisa ser conjugado. Por exemplo, um problema de má oclusão, um problema psicológico, uma fase ruim que ele está passando, tá certo?
Uhum.
Precisa ser associado mais de um tratamento.
Bom,
os tratamentos com laser, eles são adequados com o nível de necessidade do paciente. Então, geralmente, não existe tratamento menor do que 5 sessões e elas não costumam ultrapassar 15 sessões, mas isso vai variar muito do procedimento e da conduta do profissional.
De 5 a 15 sessões é o tratamento padrão, digamos.
Padrão.
Uhum. Isso. Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho da pesquisa. Quanto tempo você vem desenvolvendo a pesquisa? O que é que vem, que resultados vem obtendo e se também mais participantes, eu acho que podem fazer parte da pesquisa também, não é? A gente pode falar qual é o perfil das pessoas que podem participar, têm interesse nessa linha de tratamento.
Exato. Bom, a pesquisa iniciou em 2016, em outubro de 2016, e de lá para cá a gente vem incluindo alguns pacientes. Esses pacientes, como eles têm que ter algumas características em comum. Por isso que alguns são incluídos, outros não. Então, a principal característica é que o paciente, no momento, não pode estar fazendo outro tratamento para essa disfunção temporomandibular, para a DTE,
uhum,
para não ser um fator que confunda os resultados. Então, ela tem que estar sem o tratamento da articulação e a gente promover o tratamento com laser. Depois do tratamento com laser, ela pode procurar outro tipo de tratamento, mas o tratamento lá proposto é o com laser. Nós iniciamos lá em outubro de 2016 e até agora nós incluímos 140 participantes. Nós temos a missão de chegar aos 200 pacientes. Esse número é um número expressivo, é uma amostra que ela foi calculada e é o maior estudo já feito na literatura. Então, ele vem colocar realmente o laser na terapia das disfunções temporomandibulares.
E se alguém que estiver nos ouvindo quiser participar ou levar o filho a participar, tem que mandar um e-mail, como faz para se comunicar?
Olha, o melhor jeito é ligar no Laboratório Especial de Laser em Odontologia, no Lelo, pelo telefone 3091-7645 e pedir para falar com Liliane. Ela promove o agendamento, ou ir diretamente ao Lelo, que é na Faculdade de Odontologia da USP.
Muito bem. Ligar 3091-7645, justamente no Laboratório de Odontologia, Laboratório Especial de Laser em Odontologia. A gente vai continuar acompanhando o trabalho e trazemos aqui os resultados. Em média, ocorre que as pessoas melhoram com as aplicações, professor.
Com as aplicações.
Tem esse resultado até aqui, a pesquisa tem obtido? Ainda em caráter conclusivo, obviamente, né?
Exatamente. Mas a gente observa que os pacientes melhoram, relatam melhora. A gente não tem uma aferição muito precisa, porque a pesquisa ainda está sendo feita. Mas a gente percebe. E fora esses pacientes da pesquisa, nós também tratamos lá com laser da disfunção temporomandibular. E aí a gente observa mais próximo a melhora do paciente.
É importante serviço prestado, portanto, pela Faculdade de Odontologia da USP, ou mais especificamente, o Laboratório Especial de Laser em Odontologia, para tratar a DTM, a disfunção temporomandibular. Tem muita gente com esse probleminha no dia a dia, no cotidiano, precisa resolver e tem tratamento, linha de tratamento especificamente essa, com aplicações de sessões de laser, que é menos invasivo, para melhorar, né, os fatores, né, que acabam desencadeando, e os sintomas, essa dorzinha chata, é muito cansativo isso, viu? Muito irritante,
isso,
né?
Isso, e aumenta e melhora a qualidade de vida, né?
Sem dúvida. Muito bem, eu conversei com o Dr. Fernando Rodrigues de Carvalho, do Laboratório Especial de Laser em Odontologia, da Faculdade de Odonto aqui da USP. Obrigada, professor, e conversaremos oportunamente.
Eu que agradeço, Roxane.